Falando de livros.
Na noite do dia 28 de janeiro de 1969, a turma Barra Pesada do Colina, que já havia realizado vários assaltos a bancos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, estava toda reunida em um aparelho na rua Atacarambu, número 120, lá no bairro São Geraldo, na zona leste de BH, planejando uma ação espetacular. O resgate de um dos líderes do grupo, Ângelo Pesutti da Silva, que havia sido preso há 15 dias. Você acabou de ouvir o primeiro parágrafo do livro A Queda, Rua Atacarambu 120, de Antônio Narras, publicado pela editora Scripton. O autor e ex-militante do Colina lança o livro amanhã na livraria Scripton e vai bater um papo agora com a gente sobre esse livro. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário. Tudo bem, Antônio?
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo.
Obrigado pelo convite.
A gente que agradece a sua participação aqui. Então, vamos começar falando do que era o Colina.
Assim, bom, o Colina era um grupo político originário aqui de Minas Gerais mesmo. Ele se iniciou suas as atividades dentro de um outro grupo que o antecedeu, chamado Polop. E ele se estruturou e se organizou como grupo, começou a chamar Colina, depois eles saírem da Polop e se transformaram num grupo que tentava mudar o Brasil completamente. Eles eram otimistas com relação ao futuro do Brasil, com relação ao futuro da humanidade, e queriam construir um Brasil mais justo, mais humanitário. E nós vivíamos no Brasil, à época, uma ditadura militar, onde não havia alternativa de participação política. As pessoas não podiam expressar livremente suas opiniões, eram perseguidas, as atividades estudantis eram cerceadas. Então, a única alternativa que eles tinham era usar meios não convencionais de fazer política. Aí eles se estruturaram, procuraram angariar fundos para financiar uma verdadeira guerra que eles pensavam fazer, que era a guerra de guerrilhas, mas acabaram sendo detectados pela polícia, e o livro trata um confronto que aconteceu aqui. O título do livro se refere a um confronto que aconteceu aqui em Minas Gerais, em 69, como você narrou, e chocou profundamente a sociedade.
Pois é, o trabalho de pesquisa, imagino que tenha sido exaustivo até, né? Intenso para poder escrever esse livro.
O trabalho é um livro de história, tudo que, não é um livro de ficção. Tudo que está no livro, ele foi baseado em pesquisas que eu fiz. Primeiro no Arquivo Público Mineiro, que disponibilizou online todos os arquivos da política chamada DOPS, que existiu. E também na Biblioteca Luiz Bessa, que tem uma hemeroteca muito valiosa, e o jornal Última Hora me foi de grande valia para eu conseguir fotos, dados, informações dos eventos. Porque eu procurei não apenas traçar a história do Grupo Colina, como também dos movimentos sociais que emergiram à época em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o 68 em Minas Gerais, o ano de 68, foi um ano importante na história do século XX, eu acredito que ele não tinha sido descrito em toda a sua riqueza aqui em Minas. E nós tivemos pelo menos 3 greves importantes sobre a ditadura militar e manifestações políticas muito importantes também. Então, em outros estados isso já tinha sido narrado, e eu procurei entrelaçar a história do Colina com a história de Minas, com a história de Belo Horizonte, para fazer um livro muito vivo, muito fácil de ser lido, acessível a qualquer um que tenha interesse em história.
Agora, o senhor concorda então com o título do livro do Zeni Ventura, que diz que 68 ainda não terminou?
Ah, sim. O Zeni Ventura, ele faz uma crônica de 1968 no Rio de Janeiro, e que onde houve uma morte aqui, em 68, houve a morte de um estudante chamado Edson Luiz, e depois nós tivemos uma grande passeata que repercutiu aqui também. Por causa da morte do Edson Luiz, nós tivemos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma grande manifestação, uma missa na Igreja de São José. A Igreja de São José foi cercada pela polícia, e só por causa dos padres e da habilidade de algumas lideranças estudantis, não houve um confronto enorme na Praça 7, que teria se transformado numa praça de guerra. E logo em seguida, aqui em Minas também, No início de maio de 68, nós tivemos a invasão da escola de medicina. A escola de medicina foi cercada porque os estudantes estavam fazendo pichações nos ônibus, usando spray fosforescente, que era uma prática que veio da Sorbonne, em Paris. E aí a escola de medicina foi cercada e foi invadida, foram presos quase 200 estudantes. Foi uma das maiores prisões em massa que teve no Brasil. Então, todo esse momento eu procurei recriar, para nós entendermos o que uma geração no Brasil procurou fazer, para a gente entender quais foram as alternativas que eles tinham, quais os caminhos que eles procuraram trilhar, em busca de um Brasil melhor, de um Brasil, construir um Brasil mais bacana, como esse que eu acredito que ele está cada dia mais se transformando. Eu também sou otimista com o Brasil. E o livro também não para aí. Aí eu procurei seguir o que foi acontecendo com os militantes na prisão, porque eles foram presos, depois eles foram para o exílio e vai até a anistia. Mas eu não vou contar o final, não?
É, né? Lógico que não.
Porque...
não. Agora, o senhor participou ativamente da época, né? Que é retratada no livro, não é isso?
É, eu participei, mas eu era muito menino. Uhum. E eu participei, assim, como eu digo assim, como massa, né?
Uhum.
Eu fui levado, eu não era assim uma pessoa importante, pelo contrário. As pessoas realmente importantes, que foram protagonistas no livro, eu fiz questão de citá-las todas. Mesmo aquelas que não eram do Colina, que tiveram pessoas que deram uma contribuição muito grande. Alguns operários, como o N.C. Abra, que era operário da Mannesmann, que participou, organizou greves, ele era vinculado à Ocupação Popular. O professor Renato Godinho, que foi reitor da Universidade Federal de Ouro Preto também, ele era arquiteto, ele parou de trabalhar como arquiteto, se tornou operário para ajudar na organização dos trabalhadores, levar suas ideias a eles, e acabou sendo preso. O senhor Joaquim, que foi um personagem importante também na época, todos esses personagens eles surgem, porque eu acho que é importante a gente colocar o relevo. Mas também eu procurei também não transformar ninguém nem em herói, nem em vilão, sabe? É colocar assim a realidade do que aconteceu, para a gente aproximar as pessoas daquilo ali. E como eu falei, é um livro de fácil leitura. Mesmo sendo um livro de história, é um livro com um bom enredo. Então, eu procurei colocar coisas que prendem o leitor, chamar a atenção, fazer um livro assim, como se fosse um passeio para o Belo Horizonte também.
Que ótimo. São agora 9h22, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário. Pelo FMG Educativo, eu estou conversando com o autor do livro A Queda, ex-militante da Colina, Antônio Narras. Bom, o senhor era criança na época, mas esses acontecimentos todos de 68, daquela época toda, até o fim da ditadura, atingiam todo mundo de uma forma muito intensa, né? Mesmo todas as pessoas, inclusive, de todas as classes, de todas as idades e tudo mais. Que memória que o senhor tem exatamente? Como é que a sua memória funcionou para o trabalho do livro, por exemplo? Como é que foi a interferência da sua memória?
A interferência, o que eu mais marquei, que me ajudou na pesquisa, foi porque eu tinha muito vivo as manchetes do jornal Última Hora. E o jornal Última Hora, ele tinha era um único jornal de oposição ao governo militar que circulava, e ele tinha uma edição em Mineira. Última Hora, edição BH. E ele tinha um acervo fotográfico muito, muito, muito bacana, muito valioso. E uma edição muito nova. A edição dele era chamativa. Então eu me lembrava de ver o Última Hora nas bancas. Muitas vezes ele era recortado e era colocado assim nos DAs. Eu era estudante do colégio estadual. E eu saí em busca do jornal Última Hora para refrescar a memória, para ter informações de nome, de locais, de datas. Eu encontrei a coleção do jornal Última Hora quase intacta aqui em Belo Horizonte, na hemeroteca da UFMG, na biblioteca pública Luiz Bessa. E foi aí que eu levei um iPad lá e tirei quase 1.000 fotos das páginas do Última Hora. A partir daí eu cataloguei todo aquele material e criei assim um painel dos fatos. Depois eu fui, com base nessas informações de última hora, eu entrei no Arquivo Público Mineiro e consegui depoimentos das pessoas, inquéritos policiais militares, depoimento das organizações políticas, documentos delas, algumas fotos. E depois eu fui procurar, eu fui à bibliografia. Tem uma bibliografia boa, sólida, consistente, cada vez maior sobre o assunto. E juntando esse material de pesquisa com a bibliografia, eu procurei traçar esse livro. Coloquei fatos, nomes, documentos, locais, dias, para fazer com que o livro fosse um livro, ao mesmo tempo, fácil de ler, mas sólido. Ele não é um livro assim de aventura, pelo contrário. Ele narra as aventuras que outras pessoas fizeram. Uhum. Então, ele procura, por exemplo, analisar toda a concepção teórica do Colina. Como que o Colina chegou? De onde que veio as informações deles para ele optar, por exemplo, para a guerra de guerrilhas? O que que o pessoal lia? O que que as pessoas... Como as pessoas formavam sua opinião sobre o mundo? E também, então, com base nessas três grandes vertentes, aí veio o trabalho de digerir aquilo tudo e transformar tudo isso num livro. Uhum. Eu também procurei fazer um trabalho de levantar fotos da época. E fui ao estado de Minas, que me cedeu fotos valiosas, e consegui também fotos com um fotógrafo profissional que guardou muitas fotos daquele momento. Então o livro tem quase 50 fotos que ilustram esse momento. Agora, então, o material historiográfico, iconográfico, ele ajuda muito na leitura, porque as pessoas vão vendo as fotos e fica mais fácil compreender qual que é o conteúdo que está sendo narrado lá.
Com certeza. Antônio, agora, para a gente encerrar, quando há um regime de exceção, como havia no Brasil em 1968, os papéis ficam muito bem delimitados, né? Você tem um inimigo a ser combatido, você tem uma causa muito clara para você militar contra essa causa. Passado esse período, muita gente disse que não há mais espaço para militância no Brasil. Muitas pessoas defendem que há espaço, sim, que há contra o que se lutar ainda. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto.
Não, eu acho que espaço à militância sempre há. Eu acho que a atividade política ela é essencial para um país. Nós não podemos demonizar a política, não podemos achar que os políticos são pessoas todas ruins, todas corruptas. Pelo contrário, eu acho que foi a atividade política que trouxe o Brasil até onde ele está. E o Brasil hoje, porque a gente fica parado assim, a gente não vê o movimento que ele vive, mas eu sou muito otimista com o país. Eu acho que a atividade política ela é essencial. Eu acho que nós não podemos simplesmente achar que por causa de um fato ou outro, todos os partidos de oposição, os que foram de oposição, eles perderam seu significado, seu sentido. Eu acho que não, acho que é necessário, porque eu acredito que foi da falência da atividade política no Brasil, que gerou um regime de exceção ditatorial, que, como o livro narra, no início de 64, todo mundo era otimista com o regime de 64. As pessoas achavam que aquilo ali era uma maravilha, que ia ser salvação, e logo, um ano e meio depois, as pessoas se desencantaram normalmente, pelo que pensavam que seria uma coisa de 3 meses durou 20 anos, né? É. Então, a atividade política, ela sempre é importante e necessária.
Ok. Antônio Narras, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho com o livro, e pode encerrar convidando as pessoas para o lançamento.
Gente, eu espero vocês lá, hein? Amanhã, sábado, 11h30, na editora e livraria Scripton, Fernandes Torinho, 99, na Savassi. Um abraço para vocês.
Muito obrigado, Antônio, boa sorte e apareça sempre que quiser.
Obrigado.
Muito bem, esse foi o Antônio Narras, que está lançando esse livro que se chama A Queda. O lançamento vai ser amanhã, às 11h30 da manhã, lá na Scripto. Repetindo aí o endereço, Fernandes Torinho, 99, na Savassi. Outras informações você pode ligar para o 3223-1789, 3223-1789, ou você pode acessar também o site da editora, scripton.com.br.
Falando de Livros.